são 3 e 3. Aqui. O Vuma. Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação das atas 99 e 100. Parece que já reunimos 100 vezes. E esta reunião devia ser a última, que era para isto acabar com um número redondo. Mas não, esta já é 101, não é? Então já não acabamos com um número redondo. As atas foram previamente distribuídas, alguns dos seus deputados têm observações às atas, não registro pedidos de palavra. Nesse sentido, vamos passar à votação das atas, números 99 e 100 da 14ª Legislatura. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. A senhora deputada Ana Miguel Santos pediu a palavra?
Não, para falar sobre a nossa sugestão.
Sim, mas já. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da proposta de relatório de atividades referente à terceira ação legislativa da 4ª Legislatura. Eu penso que isto aqui não é a segunda, a terceira. É, mas pronto. A proposta de relatório de atividades foi distribuída. Entretanto, o PSD fez chegar um conjunto de duas sugestões de alteração. A senhora deputada Ana Miguel dos Santos, talvez queira apresentá-las. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. É só para facilitar, porque já percebi que estava destacado a amarelo. Uma é só acrescentar aqui onde se diz a requerimento dos grupos parlamentares, é só acrescentar do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda. E a outra sugestão é só acrescentar aqui esta parte que está, não está a negrito, estava destacada a amarelo, mas com a impressão não se...
É a parte que não está a negrito.
Exatamente. Para a apreciação do relatório final que o Governo tem a apresentar de acordo com a lei tal, tal. Pronto. E só queria apenas também, que não foi aqui, mas aproveitando a oportunidade, só que acho que ficava bem acrescentar que não foi possível fazer nenhuma audição regimental. Muito obrigada.
Senhor deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, alguém deseja usar a palavra? Senhor deputado Diogo Leão tem a palavra, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Enfim, este relatório fica para a memória futura dos trabalhos desta terceira sessão legislativa e, nesse sentido, revela factualmente aquilo que foi possível realizar desde setembro até hoje. Nós, sobre as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, só podemos dizer que acolhemos com toda a naturalidade. Eu queria só chamar a atenção para uma mera gralha, no anexo 1, da composição da Comissão em 23 de novembro de 2021, Há aqui, enfim, uma gralha na rúbrica cargos, funções da senhora deputada Dora Brandão, neste caso, que não deve constar, não deve constar essa indicação que neste momento consta. É simplesmente isso. É claramente um copiar.
Qual é, desculpe, qual é...
O anexo 1, nas substituições... Nas substituições, peço desculpa.
Sim, pronto, não. Muito bem. Oh, Sr. Deputado, não tem problema. Isso será corrigido. Será corrigido sem problema. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Bem, só para frisar que em relação às sugestões colocadas pela Sra. Deputada Ana Miguela Santos, nada a opor da parte do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, seja usada a palavra. Passa. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares também não pede. Também não pede a palavra. Vamos então, Sr. Deputado Miguel Santos, já acrescentar alguma coisa? Bom, muito bem. Então vamos então votar o relatório com as propostas de alteração sugeridas, propostas pelo PSD, designadamente aquela que não está aqui escrita, que é de que na terceira sessão legislativa não houve audições regimentais. Muito bem. Então, com estas três propostas de alteração, vamos votar a proposta de relatório de atividades. Alguns dos seus deputados votam contra, alguns dos seus deputados se abstêm. A proposta foi aprovada por unanimidade. Outros assuntos. Senhores deputados, eu penso que esta, se não é a última, é provavelmente a última reunião da nossa comissão. Está previsto que na próxima semana haja trabalhos de comissão na segunda e na terça-feira. Eu não sei se os senhores deputados estão a contar vir a Lisboa ou não na segunda e na terça-feira, porque ainda há possibilidade de vir a haver trabalho, vir a haver sessão plenária no dia 2 ou 3 ou 2 e 3 de dezembro, numa conferência de líderes que será fixada na próxima quinta-feira, no final do plenário. Em função dessa deliberação da conferência de líderes, se houver trabalhos parlamentares na quinta-feira, dia 2, eu gostava muito de convidar os seus deputados para almoçar nesse dia, para um almoço de despedida da comissão. E se houver trabalhos no dia 2 e no dia 3, eu gostava de converter esse almoço em jantar, e jantávamos no dia 3 de quinta, no dia 2 de quinta para sexta. Agora, isso fica dependente de haver ou não haver trabalhos parlamentares nesses dias. Portanto, eu só na sexta-feira, a seguir à conferência de líderes, vos daria nota dessa eventualidade. Temos que perceber exatamente como é que vai ser a fixação da ordem de trabalhos, porque estamos nesta vigência de incerteza. Alguns dos seus deputados? Senhora deputada Miguel Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ia então apelar para que não fosse marcada nenhuma reunião para dia 29, segunda-feira, se fosse possível. E também quero aproveitar a oportunidade, uma vez que já estamos a entrar na reta final, para, em nome do Partido Social Democrata, agradecer a todos a cordialidade, o empenho e a discussão e as diferenças que só nos serviram para a crescer e para afinar as nossas ideias e as nossas convicções. E aproveito também para agradecer a todos, sem exceção, ao Sr. Comodoro também, Nuno Bragança, que também cá esteve e também fez parte deste grupo de trabalho. Agradecer, no fundo, a todos os partidos e na pessoa também do Sr. Presidente, e agradecer, acho que o agradecimento diz tudo, agradecer por tudo, e esperemos que o futuro continue a ser promissor para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. O senhor deputado Pedro Moraes Soares também pediu a palavra, faz favor, senhor deputado. Ponha online. Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado, não o estamos a ouvir, só o estamos a ver.
Obrigado, Presidente.
Agora sim.
Agora sim. Muito boa tarde a todos. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, temos toda a disponibilidade, se o Sr. Presidente entender, portanto, estamos disponíveis portanto, para reunir. E também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, um agradecimento especial portanto, a todos, aos serviços da Comissão de Defesa, em especial ao Sr. Presidente, pela forma como dirigiu sempre os trabalhos com uma elevação máxima, e dar um cumprimento especial a todos os serviços, e eu também ao Sr. Comodoro. E estamos disponíveis, portanto, para reunir para a semana, portanto, até os trabalhos durarem. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Machado Vaz. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, da parte da minha parte, do Bloco de Esquerda, portanto, sempre que o Sr. Presidente achar conveniente, para a semana, cá estarei. Para finalizar, também, como alguns de nós provavelmente já não estarão cá, eu serei um deles, para agradecer todo o contributo, felicitar-vos a todos, independentemente das nossas diferenças, de facto há sempre uma relação de trabalho que fomos criando aqui nesta comissão, e desejar êxitos profissionais e pessoais a todos vós e, acima de tudo, à comissão e ao Parlamento, que é isso que se espera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Bom, não tenho mais pedidos. Sr. Deputado José Luís Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, não ficaria bem com a minha consciência se, como deputado desta comissão, não pudesse deixar ficar uma palavra de agradecimento, quero ao Sr. Presidente desta comissão, Sr. Deputado Marcos Prestrelo, pelo trabalho que desenvolveu, que foi um trabalho que nos proporcionou, por um lado e em primeiro lugar, conhecermos como deputados, no desempenho de funções que nos foram confiadas pelos eleitores, mas simultaneamente o modo como procurou fazer com um grande sentido de responsabilidade institucional no diálogo e na representação parlamentar com os diferentes ramos das Forças Armadas. Devo dizer que foi por sua mão que nós pudemos conhecer muitas das atividades, muitas das responsabilidades das diferentes instituições e dos diferentes ramos das Forças Armadas, e esse trabalho é um trabalho de mérito que queria aqui deixar registado como apreço da minha parte, como deputado desta comissão. E naturalmente que aquilo que julgo sentir neste momento, que é um momento de reconhecer e de deixar ficar uma palavra de gratidão pelo trabalho que foi feito, de elevado sentido institucional, de permitir espaço para que os diferentes grupos parlamentares pudessem exprimir os seus pontos de vista, como aqui já foi dito, pontos de vista diversos sobre os mesmos assuntos, procurando sempre ter como grande bússola do nosso trabalho o interesse nacional e o interesse do país. E, portanto, eu queria agradecer ao Sr. Presidente pelas oportunidades que nos conferiu, que nos deu, e também felicitar as diferentes bancadas pela forma como estiveram com um grande sentido de serviço público e de serviço ao Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, já agora, enfim, já que nesta reunião está a haver umas palavras de despedida da legislatura, embora creio que ainda tenhamos a oportunidade. Exatamente. Sim, sei que a audição não é muito propícia para isso, em todo caso teremos o almoço, ou o jantar, conforme seja ajustado, mas queria também dizer que esta comissão é uma comissão com grande tradição nesta Assembleia e grande sentido de responsabilidade. E eu posso testemunhar, porque já aproveito a idade, já há várias legislaturas que participo nos trabalhos desta comissão, que nesta legislatura, com esta composição, esteve à altura da tradição e da responsabilidade desta comissão, apesar de ter havido uma renovação muito grande e um grande rejuvenescimento dos membros desta comissão. E, portanto, felicito o Sr. Presidente pela forma como presidiu aos trabalhos, os deputados que puderam participar, a nossa assessoria militar, que deu um passo significativo nestas eleições com a decisão tomada de passarmos a ser assessorados por militares no ativo, que foi uma novidade desta legislatura, e sem qualquer desprimor para com distintos militares na reserva que nos assessoraram em legislaturas anteriores. Mas, portanto, queria desejar a todas as senhoras deputadas e senhores deputados uma boa campanha eleitoral a quem vá participar, ativamente na campanha eleitoral que se aproxima. Aqueles que forem candidatos e forem reeleitos, desejo as melhores felicidades no próximo mandato. E aqueles que não são candidatos ou que, sendo candidatos, não forem eleitos, naturalmente que desejo as melhores felicidades e que nós continuaremos todos, os que ficarem na Assembleia e os que não ficarem, continuaremos todos a andar por aí, como dizia um conhecido político, e que depois de ter andado por aí vários anos voltou ao ativo. E portanto queria dizer, só espero e faço votos para que o PCP na próxima legislatura possa reforçar a sua representação nesta Comissão Parlamentar de Defesa, porque há um facto objetivo, que é de que gostaria eu, enquanto membro do PCP, que tivéssemos podido ter uma maior participação nesta comissão. Não foi possível, devido por vezes, a simultaneidade com outros trabalhos de outras comissões, que faço parte, e, enfim, dada, naturalmente, o número de deputados que temos, tornou-se difícil em alguns momentos. Procurámos corresponder e esperamos que na próxima altura tenhamos condições para responder melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O sentido de humor é sempre uma coisa boa nestas ocasiões. Bom, não é o seu sentido de humor, é o nosso sentido de humor. O Sr. Deputado estava a falar a sério. Não? Bom, Srs. Deputados, eu queria, naturalmente... Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já que está aberta a porta, não digo das despedidas, mas das saudações, e saudações que são absolutamente devidas, justas e merecidas, enfim, em nome de todos os deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do PS, que nestes últimos 2 anos passaram por esta comissão, nós queríamos dizer que testemunhamos, e queremos não ter sido os únicos, um trabalho coletivo bastante leal, com bastante qualidade, com bastante dedicação por parte de todas as bancadas, uma atitude isenta, elevada, proativa, sempre no sentido de procurar soluções e a mais alta representação institucional por parte do Sr. Presidente da Comissão, a quem saudamos, por parte dos Srs. Vice-Presidentes da Comissão, o deputado João Vasconcelos, o deputado Carlos Eduardo Reis, a quem também deixamos os nossos agradecimentos. Naturalmente, os serviços merecem-nos um rol também muito extenso de gratidão, que ficará sempre marcada, porque o trabalho parlamentar prolonga-se justamente para além das comissões, através de quem prepara, de quem trabalha, de quem carrega no quotidiano essa missão, profissional, sem dúvida, mas é melhor quando é feita com boa vontade e é melhor também quando é feita com elevado sentido de dever, e foi isso que vimos sempre na doutora Patrícia, a Dona Elizabeth, e também nos assessores militares, o Sr. Comodoro Bragança, o Sr. Brigadeiro-General Caldas, que muito honram a Comissão pelo contributo elevadíssimo que prestaram. Às colegas e aos colegas deputados, aos coordenadores das comissões, da Comissão Parlamentar de Defesa dos vários partidos, também tiveram um papel relevante, a todas e a todos os deputados, sem exceção, que vestiram a camisola, relembrar que nós, enfim, aquilo que, porque nós passámos por uma pandemia que ainda estamos a passar, tivemos umas forças armadas, enfim, com um papel importantíssimo no debelar, na contenção dessa mesma pandemia, tivemos uma ação muito proativa, quer por parte da Presidência da Comissão, por parte da Mesa, mas foi correspondida por todos e todas as deputadas, sem exceção, para que pudéssemos observar, acompanhar, fiscalizar, apoiar as Forças Armadas num momento em que elas eram chamadas a dar um contributo tão relevante ao país. E tivemos diplomas legislativos também muito expressivos para uma legislatura, enfim, abruptamente terminada e com um fim relativamente curto, que termina no início da 3ª sessão legislativa. Mas eu gostava apenas de relembrar, por descargo de consciência, o Estatuto do Antigo Combatente, um diploma onde todos os partidos se empenharam com, enfim, um enorme espírito de dedicação, de partilha e de comunhão em prol do objeto, em prol das pessoas, dos antigos combatentes portugueses, onde o espírito foi alargado e o resultado foi alargado e bastante positivo na nossa leitura partidária, naturalmente, e também a alteração à Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA, que foi um passo evolutivo importante, onde nem todos estivemos de acordo, mas essa é a essência justamente da democracia, essa é a essência justamente de existirem aqui, deste não ser um regime de partido único, mas felizmente ser uma democracia plural, partidária, onde os portugueses podem votar em diferentes opções, mas são duas iniciativas que não podia deixar de nomear. Espero que possamos vir a ter, Sr. Presidente, estimados colegas, o nosso almoço, o nosso jantar para a semana, porque é bem merecido, creio eu, que após 2 anos de jornada de trabalho, em que por vezes nos degladiámos, com toda a correção, creio eu, com todos os limites próprios de uma comissão onde há um interesse público e o sentido de Estado e o interesse parlamentar, diga-se também, é colocado num pedestal elevado, e essa é uma tradição, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, que vem de trás, e eu creio que este mandato, os deputados e deputadas que o incorporaram e que o materializaram, não desvirtuaram, e isso é muito importante, mas acho que esse momento é um momento importante também de confraternização para que possamos terminar a legislatura em chave de ouro. Por isso, da minha parte, o meu obrigado a todos, da nossa parte do Partido Socialista, o nosso obrigado a todas e a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Srs. Deputados, eu queria, aproveitando o balanço, já agora também dizer-vos duas ou três coisas na mesma linha. Em primeiro lugar, dizer-vos que foi um privilégio ser Presidente da Comissão de Defesa. Foi um privilégio, não só pelas personalidades que me antecederam e que, cujas fotografias estão ali naquela parede, todas elas merecedoras da nossa admiração, e é um privilégio de suceder àquele conjunto de personalidades entre os quais conto vários amigos, mas é sobretudo um privilégio ter presidido uma comissão como esta comissão de que os senhores deputados e as senhoras deputadas fazem parte e para o prestígio da qual contribuíram de sobremaneira. Agradecer ao senhor deputado Carlos Eduardo Reis, ao senhor deputado Carlos Silva, Rui Silva, que antecedeu o senhor deputado Carlos Reis como vice-presidente, e ao senhor deputado João Vasconcelos, pela forma sempre disponível como responderam quando foi necessário participarem nos trabalhos da mesa. Salientar o papel que os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares tiveram para que os trabalhos tivessem decorrido sempre dentro de um quadro de grande elevação, independentemente das questões que estavam a ser discutidas, umas mais importantes, outras menos importantes, umas mais genéricas, outras mais particulares, mas todas sempre discutidas com grande elevação. Num cenário de grande dificuldade e particularidade, como foi esta legislatura. Em primeiro lugar, porque foi quase integralmente marcada pela pandemia, o que nos inibiu sobremaneira, sobretudo as nossas atividades externas, mas até a forma como reunimos durante muito tempo. E as atividades externas são uma parte muito importante da nossa atividade. Ainda assim, acho que conseguimos salvaguardar o essencial de contacto com os ramos das Forças Armadas e com as suas atividades. Mas que ficou diminuída a nossa atividade de representação, de deslocação às Forças Nacionais Destacadas. Mesmo as audições que podíamos ter realizado podiam ter sido mais e com outras condições. Mas penso que neste contexto fizemos um trabalho que, registado como ficará nos planos, nos relatórios de atividades da Comissão, nos honrará a todos por termos feito parte desta Comissão específica nesta legislatura. Senhores deputados, eu já exerço funções políticas há muitos anos, não há tantos como o deputado António Filipe, mas isso o senhor deputado António Filipe já leva vantagem e tem menos cabelo, mas eu também já vou nessa direção e posso-vos garantir que o exercício dessas funções foram das mais interessantes que tive o privilégio de fazer. E compensadoras do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político. E isso também se deve ao trabalho que os seus deputados aqui desenvolveram.
Queria também agradecer aos serviços da Comissão, que têm sido sempre inestimáveis. A Elizabeth, que carrega consigo uma memória insubstituível nesta Comissão e cuja utilidade ao bom andamento dos trabalhos é absolutamente inquestionável. Infelizmente, a Elizabeth está quase a reformar-se, falta pouco tempo. Infelizmente para ela e infelizmente também para a Comissão. Não sei como é que vai ser substituída, mas vai ser com desvantagem, pelo menos durante alguns anos, até alguém ser capaz de recuperar esse esforço de memória coletiva desta Comissão que a Elizabeth carrega como mais ninguém. À doutora Patrícia, que apesar de ter estado cá, estar na Comissão há muito pouco tempo, foi também capaz de se interessar de sobremaneira por estes assuntos, que já vinha acompanhando na Assembleia Parlamentar da NATO, cuja delegação dava apoio há alguns anos, também foi sempre inexcedível na forma como contribuiu para que os trabalhos corressem bem. E ao Sr. Brigadeiro-General João Caldas e ao seu antecessor, Comodoro Nuno Bragança, também uma palavra muito especial, porque foi uma batalha vencida da minha parte no início da legislatura, que o Sr. Deputado António Filipe aqui registou bem, em passarmos a ter um assessor militar que tivesse no ativo. E, sobretudo, que fosse um oficial-general também, porque isso permitiu qualificar de sobremaneira a assessoria à Comissão. Sem nenhum desprestígio para os militares que o antecederam, mas o tipo de trabalho feito pelo assessor militar hoje é muito diferente, não só na forma como assegura a nossa ligação à Casa Civil, à Casa Militar do Sr. Presidente da República, ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ao gabinete do Ministro da Defesa e aos gabinetes dos chefes de Estado-Maior, mas também na capacidade que tem de analisar criticamente os diferentes documentos que aqui vêm e ter uma visão crítica sobre o relacionamento que nós devemos ou não manter com as Forças Armadas. Foi um ganho muito significativo, que eu espero que não se perca no futuro, seja quem for que fique nestas funções na próxima legislatura. Se algum dos seus deputados tiver essa oportunidade, eu recomendo vivamente que o façam, porque é uma missão que vale muito a pena fazer. Bata-se por isso, porque isso é um bom ganho para os trabalhos da Comissão. Eu destacaria apenas, diante dos seus deputados, o Sr. Deputado João Vasconcelos, porque nos informou que não voltará ao Parlamento na próxima legislatura, eventualmente alguns de nós também não voltarão, mas se calhar ainda não sabemos, de maneira que ao Sr. Deputado João Vasconcelos, que já tem essa certeza, queria cumprimentá-lo pela forma como foi sempre capaz, também com grande elevação, assegurar a representação do Bloco de Esquerda em prestígio do seu partido e em prestígio também da Assembleia da República e da Comissão de Defesa Nacional. Senhores deputados, as despedidas foram hoje, porque, como eu dizia há pouco ao Senhor Deputado António Filipe, escusamos de fazer esta figura amanhã à frente de terceiros, e eu desejo-vos a todos toda a sorte do mundo. A uns do ponto de vista político, a outros do ponto de vista profissional e pessoal, mas desejo-vos a todos toda a sorte do mundo, e foi um enorme gosto trabalhar convosco. Muito obrigado, senhores deputados.